Falando de Livros.
E dia 18 de abril é o Dia Nacional do Livro Infantil. Não coincidentemente, é também aniversário de Monteiro Lobato, pioneiro no desenvolvimento da literatura infantil brasileira. Monteiro Lobato foi quem criou a primeira editora de livros do Brasil. E para homenagear a literatura infantil e o autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo, o professor de literatura brasileira da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, João Luiz Secantini, dará a palestra Monteiro Lobato e a Formação da Literatura Infantil no Brasil, no dia 16 de abril, aqui em Belo Horizonte. E é com ele que eu converso agora, professor João Luiz Secantini. Seja muito bem-vindo à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia.
Professor, é isso mesmo? Monteiro Lobato criou a literatura infantil brasileira?
Rigorosamente, né, porque já havia algumas iniciativas antes dele ter aparecido. Só que o que acontece é que os nossos primeiros textos de literatura infantil, eles se espelhavam demais em que se fazia na Europa, particularmente em Portugal. Não tinha uma cara própria, não tinha uma identidade. E, sobretudo, também, com algum curso que a gente chama de literatura infantil, porque eram textos assim, muito voltados para transmitir valores, moralizantes, para ensinar, textos muito pedagógicos. Então, dá para a gente imaginar o Lobato, sim, como criador da nossa literatura infantil, no sentido que é a primeira vez que a gente tem uma literatura inovadora, de qualidade, criativa, e que respeita muito a criança.
E então fala um pouquinho mais dessas características do trabalho de Monteiro Lobato para a gente, professor.
Então, eu estava ouvindo, vocês fazem uma propaganda, uma mensagem valorizando o dia do professor e dizendo que todos os dias o professor deveria ser lembrado. Eu acho que o Monteiro Lobato é a única coisa parecida que acontece com ele, né? Eu faço muita pesquisa em escola e às vezes vejo assim que no Brasil, em inúmeras salas de aula, o Lobato quase nunca é lido. E ele foi lembrado no dia 18 de abril, que no Brasil nós escolhemos para ser Dia Nacional do Livro Infantil, assim como o dia 2 de abril, que é o aniversário do Anderson, né? É o Dia Nacional do Livro. Mas é uma pena que isso aconteça, né? Porque o Monteiro Lobato é um escritor estupendo. Hoje, às vezes, ele tem sido mal lido, mal compreendido, ou, em geral, às vezes, essas críticas assim, não chegaram além de fato, né? Pegam, às vezes, uma outra a palavrinha perdida no texto dele, mas é um escritor fantástico para as crianças, porque, sobretudo, a literatura dele, o compromisso dela é com a criatividade, é com a imaginação. Poucos escritores, como mesmo a gente vê esse trânsito entre o real e o imaginário, então, ao mesmo tempo que ele está muito ligado às questões do seu tempo, e algumas delas, para o bem e para o mal, ainda estão muito vivas no Brasil de hoje, né? Ele não tem o menor pudor da asa da imaginação, e isso cativa muitas crianças. O texto dele também tem uma linguagem que sempre é ousada, criativa. Ele era o rei dos neologismos, adorava inventar as palavras novas, muito engraçadas. Então, ele é uma fonte inesgotável de prazer, é uma grande iniciação à leitura. Em geral, adultos que foram leitores do Lobato ficam ávidos por passar essa experiência para seus filhos, netos, sobrinhos, porque costuma ser uma primeira experiência de leitura muito rica.
Certo, professor. O senhor já até comentou um pouquinho aí, né? E a gente não pode deixar de falar também dessa polêmica, né, em que o autor se encontra atualmente. Na verdade, já tem um tempinho até, né? Nos últimos anos, o Conselho Federal de Educação emitiu um parecer classificando o livro As Caçadas de Pedrinho, né, de 1933, como um livro racista, de traços racistas. E, embora o Ministério da Educação tenha vetado o parecer, alguns estados, né, já até chegaram a tirar o livro do currículo escolar. E como é que é isso, professor? Para o senhor, como é que fica essa questão? O Monteiro Lobato era apenas um homem do seu tempo? Como é que é?
Olha, eu acho que um dos maiores equívocos que a gente está vivendo hoje, ao lado de outros, assim, nessa febre do politicamente correto, é uma injustiça histórica, uma injustiça estética. O Monteiro Lobato, sim, há um ou outro momento da obra dele que há deslizes, né, para os olhos de hoje, porque ele era um homem de seu tempo, todos os escritores da época, maior ou menor grau, de muito maior grau, comungavam desses preconceitos, que são terríveis, são péssimos, mas era o Brasil da época. Então, a gente olhar, fazer esse exame anacrônico, né, assim, fora de época da obra de um escritor, se a gente for fazer isso, não vai sobrar um, porque vai começar a encontrar um método, e todos eles vai haver problema de valores que a gente contesta, mas que são fruto do seu tempo. No caso do Lobato é mais injusto, porque em geral um time que nunca sabe onde pedir, se apegam a dois ou três detalhes ali descritivos, e que fora do contexto eles veem uma ressonância muito grande. No contexto, eles são coisa pequena e inferior, porque a Anastácia, no conjunto da obra, ela é extremamente valorizada, uhum. Ela tem uma relação muito afetiva com as personagens do sítio, eles se amam, eles se cuidam entre si. No livro como Minotauro, é a Tia Anastácia, com a sua sabedoria, com a sua certeza, com a sua habilidade, que faz bolinhos muito saborosos, que salva todo mundo do sítio, senão não tem ninguém hoje para contar essa história. Então, olha, é uma pena que se esteja fazendo isso. A gente entende, a luta política é importante por todas essas questões. Ao contrário, eu acredito que em todas essas obras, cada vez que isso aparece, se você tem um professor realmente engajado, preparado, que gosta de ler, ele vai pegar esses momentos do livro para colocar essas pessoas em discussão, para dizer assim, olha, no tempo do Lobato as coisas eram assim, que ruim, que péssimo, né? Ainda bem que a gente está mudando, isso não pode acontecer de novo. Não que se deva varrer para debaixo do tapete, mas jogar um escritor como o Lobato na fogueira é um equívoco terrível, porque é um dos nossos grandes escritores. Se ele não tivesse escrito em língua portuguesa, ele sem dúvida seria um dos maiores do mundo, assim, valorizado pelos outros, seria valorizado pelos outros países, né? Então, eu sempre insisto, eu convido, sobretudo as pessoas que entram nessa história, que entendem, né, o Monteiro Lobato. A gente tem que trabalhar muito, muito com professores, alunos, escolas públicas, também particulares. E o que eu acabo descobrindo é que, no fundo, as pessoas falam muito de Lobato sem entender. Na hora que elas vêm, elas se assustam. Se assustam para o bem, assim, com o tamanho da obra que tem ali, e o prazer que ela pode trazer, e o quanto ela pode contribuir para formar leitor, para formar cidadão. Antes de tudo, ele era um humanista. Você pega o projeto de primeiro ao último livro, é todo ele contra o autoritarismo, contra a violência, pelo respeito do ser humano. Ele não admitiria que a criança fosse subestimada pelo adulto, que ela fosse tratada como um ser menor, que ele defendia nos seus textos infantis. E na prática, né, no calor das histórias, das narrativas, era exatamente esse patamar de igualdade entre adultos e crianças, que como você pode acusar esse homem das coisas pesadas que estão sendo acusadas? Me parece um equívoco.
Certo. E, professor, o Monteiro Lobato ele engajou-se em campanhas, né, em várias campanhas, pela saúde, defesa do meio ambiente, reforma agrária, também do petróleo, né, e até outros temas que continuam atuais. Isso também lhe levou para as obras infantis, professor?
Olha, desculpa, eu não ouvi bem a sua última pergunta, se eu poderia repetir.
Se ele levou essas questões, né, que ele era engajado, como a questão do campo, da saúde, do meio ambiente, se ele levou do petróleo, se isso aparece também nas obras infantis, voltado para o público infantil.
Sem dúvida. Então, é um tipo de projeto de literatura infantil muito curioso, porque ao mesmo tempo que ele tem altos voos de imaginação, ele tem essa capacidade de ir para as questões do seu tempo e transitar entre o presente, o aqui e agora, e projetar utopias. Então, sim, como você disse, a cada década, o abraço da vida dele, assim, sobretudo quando começa a vida pública, ele se engaja com residência numa questão. Então, teve essa do livro no Brasil, né, por isso que ele é visto como fundador do nosso mercado editorial, pelas inovações, por tudo que ele fez. Depois tem essa questão do saneamento, né, da saúde pública, tem a questão do ferro, tem a questão do petróleo, e elas aparecem em maior ou menor grau na obra dele. Em alguns casos, por exemplo, o caso do petróleo, né, no Poço do Escudo, é uma obra que envelheceu um pouco, ficou datada, porque estava muito empenhado em defender as ideias dele naquele livro, mas em outros casos não. As obras que mencionaram fantasia e realidade são de interesse e de uma qualidade incrível. E é o caso, por exemplo, da Chave de Tamanho, que é um livro belíssimo, assim, que parte de uma premissa muito fantasiosa, que é a humanidade inteira reduzida de uma hora para outra por uma grande malandragem da ilha, a humanidade reduzida ao tamanho de insetos, né? E aí, a partir disso, ela tem que reaprender do zero a viver e criar um mundo melhor. Então, é um livro assim, que discute muito a questão da utopia, que condena, ele escreve assim no calor da Segunda Guerra Mundial, né? Ele escreve em meio à Segunda Guerra Mundial, inclusive o livro recebe duas ou três versões, porque a guerra vai mudando e os países estão modificando suas condições políticas. Então é um livro fantástico. E é um desafio para os escritores de hoje, né? Essa capacidade de não se ater plenamente ao dado histórico, social, aqui agora fazendo uma literatura que às vezes é apenas quase que documento, e saber também, né, sobretudo quando escreve para criança, verdade, criativa, trazer mais nessas histórias. Ele faz isso muito bem.
Certo, agora são 9 horas e 33 minutos, você está ouvindo o programa Universo Literário. E hoje converso com o professor de literatura brasileira da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, João Luiz Secantini, que dará a palestra Monteiro Lobato e a Formação da Literatura Infantil no Brasil, no dia 16 de abril, na semana que vem, aqui em Belo Horizonte. E, professor, falando agora do hábito de leitura, né, das crianças, qual que é a importância desse hábito para a formação das crianças?
Olha, eu acho que a gente vive uma questão nossa no Brasil muito trágica, de certo ponto de vista, porque há pelo menos uns 30, 40 anos que se discute isso de maneira intensa nos parâmetros curriculares nacionais, estaduais, municipais, na universidade, na imprensa, nos mais diversos âmbitos, e ainda no fundo se lê muito pouco na nossa escola. A escola brasileira, ela fica muito empenhada com tantas atividades, eu falo muito que é assim, uma mania tarefeira, né? tarefas, para todo mundo ficar feliz, pai, mãe, diretor, professor, talvez menos a criança, e a gente tira do centro do processo educativo, na espinha dorsal, né? No cérebro, que é a leitura, quer dizer, ler mais, o professor nunca imaginar quando ele está propondo a leitura de um livro, ele está discutindo esse livro, conversando sobre esse livro, ele está matando aula, pelo contrário, ele está fazendo uma das atividades essenciais para chegar a um ensino de qualidade, e isso em qualquer ensino, até o ensino universitário. Então, hoje no Brasil tem uma literatura infantil poderosa, de muito boa qualidade, que concorre com a literatura do mundo inteiro, faz bonito, vive ganhando prêmios, vive sendo produzida, os nossos ilustradores são entre os melhores do mundo também. E isso, às vezes, o governo investe milhões, né, o PNBE, compra acervos maravilhosos de livros, e esses livros, às vezes, ficam esquecidos, mortos, subaproveitados nas bibliotecas escolares. Então, essa é uma guerra, são batalhas assim que, se o professor de português, de língua e literatura não assumir, ninguém fará por ele. Mas é lógico que o ideal é regimentar os colegas das outras disciplinas, mas assim, nós precisamos colocar as nossas crianças lendo mais, né? E temos um material hoje da melhor qualidade, ele já chega às escolas, quer dizer, há 20, 30 anos atrás, nem toda escola tinha um acervo, hoje é quase que impossível encontrar livro de qualidade numa escola. Então, até recentemente foi lançado um livro pelo editor Unesp com uma professora da UFMG aí em Belo Horizonte, né, Aparecida Paiva, que é um livro polêmico que se chama Literatura Fora da Caixa, onde ela tenta exatamente mostrar o que está acontecendo com esses acervos do PNBE, que estão muito subaproveitados, estão guardados nas caixas, estão trancados nos armários, estão em estantes inacessíveis, e não estão sendo colocados nas mãos das crianças para serem lidos. Então é um livro muito bom, porque ele faz todo esse diagnóstico da situação, ela pesquisou as escolas municipais aí de Belo Horizonte, e ao mesmo tempo há propostas concretas de trabalho em cima do acervo. Então convido aos professores que apostam que a leitura é importante, é fundamental para o educando, que conheçam esse livro, muito bom.
Tá certo, professor. Então, muito obrigado pela entrevista. O assunto é muito interessante, mas a gente tem um tempo aqui. Então, eu agradeço a participação e conte sempre aqui com a Rádio UFMG Educativa.
Eu que agradeço o espaço concedido e desejo a todos um excelente dia.
Tá certo. Muito obrigado. Bom dia. Daí eu conversei com o professor de literatura brasileira da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, né? Professor João Luiz Secantini. Nós conversamos sobre literatura infantil e sobre a palestra que ele irá apresentar nesta terça-feira, dia 16 de abril, aqui em Belo Horizonte. A palestra Monteiro Lobato e a Formação da Literatura Infantil no Brasil acontece na Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte, às 18h30 da noite. Os interessados devem fazer inscrições pelo e-mail dpbpl.fm@pbh.gov.br. Aí são as iniciais da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil. dpbpl.fm@pbh.gov.br. E a biblioteca fica ali na Rua Carangola, número 288, bairro de Santo Antônio. Informações no www.belohorizonte.mg.gov.br.
Falando de livros.